Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack especial Welcome in Berlin, para chegar e ficar bem por aqui. Esse podcast é uma parceria Janaínas e Carol Hack com o apoio de Demokratie in der Mitte. Episódio 6. Bônus. Eu peguei algumas falas bacanas das minhas entrevistadas incríveis e juntei aqui nesse mini episódio de dicas variadas. Eu vou começar com uma que aconteceu comigo e que eu acho que é uma diferença bem grande de quem vem do Brasil para cá. Quando tu tem um pacote para receber e não tem ninguém na tua casa, o carteiro ou entregador deixa a encomenda com algum vizinho e coloca um papelzinho na tua caixa de correio com um aviso: buscar na casa do fulano de tal. Aqui os apartamentos não são numerados como no Brasil, apartamento 201, 407. A caixa do correio e a campainha têm o sobrenome das pessoas que moram naquela casa. E o que aconteceu comigo foi que eu recebi duas encomendas de um entregador que falou alguma coisa em alemão, eu não entendi absolutamente nada, mas concordei, e um dos pacotes era para um vizinho que eu não conhecia. Eu pensei que o cara tinha se enganado e resolvi deixar o pacote no térreo do meu prédio, na frente das caixas do correio, no chão, mas dentro do prédio. Quando o vizinho veio buscar, eu falei que era um engano e ele me explicou que não, que eu era responsável por aquele pacote, porque eu tinha recebido e tal. Ele foi lá no térreo, não encontrou nada e me falou que aqui em Berlim as pessoas também cometem furtos e que o pacote dele tinha sumido. Como a responsabilidade era minha, eu perdi 20 euros porque eu tive que pagar a encomenda dele, ganhei a antipatia do vizinho, mas aprendi que sim, aqui a gente recebe e é responsável pelos pacotes alheios. Mas não por obrigação, se tu não quiser receber encomenda de outros vizinhos, tu não é obrigado. Mas é educado. E eu acabei ficando amiga de outros vizinhos mais para frente, de quem eu cuidei bem das encomendas. Então, essa é uma dica.
Minha dica para quem está vindo para cá é ficar atento a furto, né? Desde quando eu morei numa cidade pequena, o dono da casa onde a gente alugou avisou que se a gente fosse ter bicicletas, era para colocar uma corrente bem grossa. Porque eu acho que furto de bicicleta, furto de carrinho de bebê, são coisas muito comuns aqui, não só em Berlim, mas na Alemanha toda.
Dá tempo para você passar por todo esse processo, mas nunca desistir. Ter momentos de parar e fazer balancete, de falar cansei e quero ficar quieta no meu canto, é super legítimo, mas o importante é você depois respirar fundo e seguir adiante e continuar buscando aquilo que você quer fazer como pessoa. Isso é super importante. Uma das coisas que eu mais gosto ao longo desses anos é observar, sabe, as pessoas e estar sempre aberta a mudar.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é assistir junto, por exemplo, com meu marido, filmes que contam partes da história daqui, né? Coisas que aconteceram aqui em Berlim, em quais ruas aconteceram em Berlim. Então, por exemplo, eu tenho um filme sobre a época da Segunda Guerra, que se passou numa rua X aqui de Berlim, e tem um filme sobre essa rua e o que aconteceu nesse período. Então, as mulheres alemãs que eram casadas com judeus, o que aconteceu, esses judeus que foram presos, e como elas fizeram uma revolta e uma manifestação para tentar conseguir resgatar seus maridos, né? Para tirarem seus maridos desses lugares. Então, isso eu gosto muito de poder ver os filmes do que se passou em Berlim e poder revisitar esses lugares, né, essas ruas, esses, e saber do que aconteceu ali, né, a partir da perspectiva do que eu assisti naquele filme. Então, isso é uma das coisas que me interessam, que eu gosto muito de Berlim, que eu acho enriquecedor, porque a gente vive aqui numa cidade onde coisas fundamentais dos últimos, né, do último século aconteceram. Então, é um epicentro de acontecimentos aqui. Ai, Berlim é tão rica, né? Tem tantas possibilidades aqui. O que eu acho incrível é que para todas as tribos, a gente tem todas as possibilidades para todas as tribos nessa terra.
Tudo bem, nesse período de pandemia não mais, né? Mas quando passar a pandemia, voltaremos a ter.
Dentro dessa perspectiva do cuidado mental e das dificuldades que nós passamos nesse processo migratório, os 3, 4 primeiros anos são os mais críticos, né? Que é quando essa necessidade de realmente mergulhar no idioma e de se encontrar com todos os seus lutos, com todas as suas expectativas, com todas as suas decepções, enfim, com tudo que está nesse contexto, e se reencontrar neste novo contexto, né? Esse processo geralmente leva de 3 a 4 anos, e ele melhora, né? Quando a gente trata da nossa saúde mental, quando a gente se cuida, e quando isso tudo vai se integrando junto, né? Então, é muito importante, sim, nesse processo, que você tenha esse olhar, esse cuidado, que você busque cuidado, que você busque caminhos para se cuidar, seja através de grupos de apoio, seja através de psicoterapeutas, enfim, N serviços que existem aqui disponíveis na cidade.
Berlim é uma cidade muito legal. Eu, que sou apaixonada por história, Berlim é palco de praticamente todos os acontecimentos mais importantes do século XIX e XX, então vale muito a pena conhecer a cidade, andar pela cidade, pega um livro de história e vai, oi, foi aqui, oi, foi ali, é muito 10.
Uma coisa que foi bastante interessante, assim, para mim, eu ficava muito sozinha, eu não conhecia ninguém, eu não tinha contato com ninguém ainda não tinha me colocado dentro de outros círculos sociais, o que é comum quando a gente chega, né? Eu resolvi que eu precisava de algum estímulo, uma motivação para sair. Vou conhecer o mercado, vou conhecer isso, mas eu precisava de mais. E uma coisa que eu fiz foi criar uma rede, um link de uma rede social, onde eu postava e escrevia sobre os lugares aqui de Berlim. Então, eu me forçava, e depois virou um prazer, na verdade, a sair e caminhar por Berlim e olhar as coisas com outro olhar, não um olhar de quem está passando, divagando com a mente a mil, mas um olhar de presença mesmo, e observar aqueles lugares e tirar foto e anotar e contar para as pessoas através dessa rede o que se passou ali. Isso foi ficando muito legal para mim, foi sendo muito importante. Um, porque as pessoas interagiam comigo, mas principalmente porque me trazia de alguma forma um pouquinho da sensação de pertencimento e de não estar sozinha, sabe? E de conhecer essa cidade incrível que eu acabei me apaixonando exatamente nesse momento.
Eu acho que é importante, primeiramente, não ter medo. Nada é impossível. O mercado de trabalho alemão, ele está aberto. Claro que existem dificuldades. Eu trabalho na área política, eu trabalho com mudanças climáticas, que é uma concorrência enorme. Eu cheguei aqui em Berlim, eu sabia alemão, e tive que procurar do zero, começar do zero, sem contato, sem quem indica. E consegui, depois de uns 2, 3 entrevistas, consegui o meu trabalho, que era o meu trabalho dos meus sonhos. Eu queria trabalhar nessa agência, sempre foi assim, que é a Agência de Cooperação Internacional. Eu queria trabalhar com mudança climática, então eu consegui tudo que eu queria. Então, não ter medo, eu acho que a gente é capaz de tudo. Mulheres, somos fodas, somos fantásticas. Então, você começa a ver como é que eu faço para entrar no mercado de trabalho, como é que eu faço para reconhecer meu diploma. Tem que reconhecer, nem todos os diplomas precisa ser reconhecido, né? E criar uma estratégia. Tudo na vida é termo de estratégia. Uma estratégia como dar uma entrevista com o filho em casa. Uma estratégia como entrar de volta no mercado de trabalho. Criar estratégia, saber o que eu quero fazer. Eu venho da saúde. Aqui está procurando gente como... Eles estão pedindo quase, por favor, venham. Da área de informática, também estão pedindo gente. Engenharia também está. Né? Berlim não é o lugar mais fácil para engenheiros, mas tem também lugar. Eu acho que você tem que procurar a sua área, e quando você procurar pesquisar sobre sua área, você tem que fazer estratégias. Onde eu quero trabalhar, as empresas que eu gostaria de trabalhar, se eu virar freelancer, o que eu posso oferecer de trabalho. E ver, eu preciso do alemão, eu não preciso do alemão, eu preciso de que idiomas eu preciso, né?
Se você for mãe, se você acha que você tem dificuldade de aprender alemão, senta com seu filho e assiste um desenho com ele. Você cria uma conexão com seu filho, porque ele também está aprendendo alemão, dependendo da idade dele. Senta com ele, você cria uma conexão com seu filho e você cria uma conexão com o alemão. E fica prazeroso você ouvir e assistir um desenho com seu filho e repetir palavras que ele também está aprendendo. Porque é alfabetização mesmo. Quando você aprende uma língua nova, é um processo de alfabetização. E graças a Deus que não é cirílico, né? Que não é russo. Já pensou se a gente tivesse que aprender um alfabeto novo? Para você criar uma relação emocional com a língua, porque eu acho que muitas das dificuldades que as pessoas têm de aprender o alemão é porque o alemão, ele é, à primeira vista, ele é cru, ele é duro, mas ele não é, ele é bonito. O alemão é uma língua muito bonita. E eu aprendi depois que eu fiz um curso de filosofia em alemão, para ser um, no caso, era um curso de alemão com elementos de filosofia. E eu fiquei encantadíssima com o alemão. Essa é outra dica, você criar uma relação emocional com a língua, para poder aprender mais fácil. Uma outra dica é: Berlim é muito. Para quem vem de São Paulo, Berlim é pouco. Mas para quem vem de uma cidade de interior como eu, às vezes Berlim é muito. E o que eu faço, e o que Berlim oferece para a gente muito, é ir para o verde, ir para um parque, visitar um bairro diferente do seu em que você mora, de novo, para você criar outra relação com a cidade, para não ficar demais na cabeça, né? Muita impressão, muita coisa. Uma outra dica interessante também é que eu aprendi recentemente, que eu observei recentemente, é que geralmente a gente, algumas pessoas vêm para a Alemanha, mas não gostam da Alemanha, ou não criam uma relação com a Alemanha, porque acha que é passageiro, ou porque simplesmente não passou por uma experiência e não gostou. E às vezes, né, às vezes isso também está relacionado com a sensação de inutilidade, essa sensação de não dou nada em troca, ou ela não me oferece alguma coisa. E é interessante, dentro desse contexto que você está vivendo, observar o que eu posso fazer para me sentir melhor. Porque se você não se sente bem aqui, a integração nunca vai acontecer. Ou você decide, tá bom, não gostei, não gosto, não vou me adaptar, vou embora. Ou, se você tem que ficar, tentar encontrar elementos que te permitam gostar da cidade. Por exemplo, eu gosto muito de arte. Eu vou visitar museus, que aqui tem bastante museu. Ou eu sinto falta de uma rede de apoio. Eu vou criar minha própria rede de apoio. Eu vou entrar em contato com pessoas, eu vou entrar em contato com mulheres, vou criar meu círculo de amizade. Eu vou criar rotinas dentro desse país. Porque é interessante você ter uma rotina, que a rotina te dá segurança. E se é uma rotina ainda dentro de um espaço seguro, do espaço da sua família, do espaço dos seus amigos, do espaço da turma do seu curso, melhor ainda. E aí você, com certeza, vai passar a ver o país com outros olhos.
Bom, assim termina esse especial Welcome in Berlim. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado as dicas das minhas convidadas. E se tu acha que esse conteúdo pode ajudar alguma pessoa, por favor, passa adiante. Me segue lá no Instagram, @playhack, e pode também me mandar uma mensagem pelo Telegram, playhack. Até a próxima!